Seja muito bem-vindo ao podcast EconoWeek, a tradução da economia e do dinheiro.
Tá para ser aprovada uma reforma tributária que vai mexer com os impostos de todos os seus investimentos. Vai ter imposto sobre dividendos, que eram isentos até então. Os rendimentos mensais dos fundos imobiliários também podem passar a ser tributados com imposto de renda e eles eram isentos. Vai mudar tudo, desde quem investe em ações, faz day trade, até quem foca no longo prazo. Vai mudar as regras de tributação de pagamento de imposto da renda fixa, tanto do Tesouro como no CDB e assim por diante. Então agora a gente vai te explicar tudo que vai mudar e se isso é mesmo o motivo para tanta preocupação. Eu sou o César Esperandio.
Eu sou a Yolanda Fordeloni.
E nós somos o EconoWeek, a tradução da economia e dos investimentos. Já se inscreve aqui embaixo para fazer parte da comunidade EconoWeek e deixa seu like se você não teve educação financeira na escola e hoje você percebe que isso é fundamental para todo mundo. EconoWeekers, Sussa, comigo tá tudo ótimo, quer dizer, um pouco preocupado do que pode sair aí dessa reforma tributária, e eu vou falar aqui dos pontos mais importantes, e tem muito mais coisa nela, então se você quiser saber tudo, como tributação de fundos fechados, abertos e qualquer outro detalhe, comenta aqui embaixo que a gente troca uma ideia. Pra começar, a reforma tributária, ela foi fatiada em 2-3 pedaços. O primeiro foi enviado lá atrás, em 2020, que era pra juntar PIS, COFINS e uns outros tributos numa coisa só, e até agora não evoluiu nada. A segunda parte é essa que a gente vai comentar aqui, que vai pegar na veia dos investidores, e a terceira e quarta partes ainda nem tocaram no assunto e vai ficar mais pra frente. Agora a gente vai falar das mudanças de imposto dos fundos imobiliários, dos dividendos, juros sobre capital próprio, compra e venda de ações, compensação de prejuízo desses investimentos e também sobre tributação de renda fixa, passando por Tesouro Direto, LCI, LCA, CDB e assim por diante. Ah, e também vai ter mudança do seu imposto de renda, que eu vou falar logo em seguida.
Começando com fundos imobiliários, esquece essa história de isenção de dividendos. Os fundos que eram isentos até agora vão passar a ser tributados em 15% se essa proposta for para frente. A principal crítica é que muito investidor procura fundo imobiliário em busca desses dividendos e ninguém sabe como é que ele vai se comportar. Será que vai minguar essa fonte de financiamento pro mercado imobiliário e o mercado vai acabar se retraindo? Tem gente falando também que os fundos imobiliários ainda não estavam muito consolidados, estavam num momento de crescimento, muita gente indo ao mercado. Será que isso vai minguar o número de ofertas no mercado? A gente vai ver também.
E os dividendos pagos aos detentores de ação que não eram tributados, agora vão passar a ser tributado em 20% na fonte. Uma das críticas é que vai passar a haver bitributação, porque a empresa já paga imposto na hora que ela ofere seu lucro e na hora de distribuir os dividendos você vai ter que pagar imposto duas vezes. Alguns países até praticam essa bitributação, mas a principal crítica é que a carga tributária global do país costuma ser muito mais moderada do que aqui, que tem cargas exorbitantes. E essa é uma crítica bem pertinente. Se você não entendeu ainda o que é bitributação, é mais ou menos o seguinte: o EconoWeek emite uma nota fiscal por um serviço prestado, paga imposto por isso, e na hora que eu e a Yoyo vamos pegar a nossa parte, a gente teria que pagar imposto de novo, e exatamente essa bitributação que estão criticando.
Agora, no juros sobre capital próprio, também teve mudança mais do lado da empresa. Todo o valor que ela distribuía em forma de JCP podia ser deduzido do lucro, ou seja, o valor do lucro tributável era reduzido por conta dessa distribuição de JCP. Pela proposta do governo, não vai ser mais possível fazer essa dedução. Lá atrás, quando esse mecanismo foi criado, o mercado de crédito era bem mais difícil, as empresas não tinham tantas opções assim para captar recursos. Quem defendia falava que era preciso que elas tivessem dinheiro para investir no negócio. Hoje em dia, o mercado de crédito evoluiu bastante, tá aí abundante, só que continua caro.
E tudo isso, claro, tem a ver com seus investimentos em ações, e por isso que a gente fez esse guia super simples e descomplicado de como investir em ações. Clica aqui em cima, não perde essa. Ainda em ações e no mundo da bolsa de valores, tem vários investimentos e cada um pagava um tipo de imposto de renda diferente. No mercado à vista de compra e venda de ações, no mercado futuro, a alíquota era de 15%, já no day trade era de 20%, acabou com isso. É tudo 15%, a menor alíquota já praticada. E a compensação de prejuízos, que antes era feita só entre operações equivalentes, aquela que você toma um prejuízo no outro, compensa no seguinte para pagar menos imposto, agora pode ser feita entre qualquer operação. Tomou prejuízo nos fundos imobiliários, no mês seguinte você pode compensar no resultado que você está tendo em ações, por exemplo.
Na renda fixa, a queridinha dos brasileiros também teve mudança. A proposta fala de uma alíquota única de 15% sobre os rendimentos. Hoje em dia, como é que funciona? É uma tabela regressiva. Se você investe em até 6 meses, você paga o maior imposto de 22,5%. Ele vai caindo a cada 6 meses e chega a 15% somente depois de 2 anos. Se a pessoa resgatar depois de 2 anos, é que ela vai pagar essa menor alíquota do IR. Onde não vai ter mudança, segundo a proposta? Na poupança, nas LCIs e na LCA. Esses investimentos seguem isentos de imposto de renda. Agora, o que você acha de tudo isso? Tá com medo? Tá revoltado? Concorda? Não concorda com a proposta? Comenta aqui embaixo.
O objetivo geral dessa parte da reforma tributária para os investidores é facilitar a vida do investidor, porque agora praticamente tudo tem uma alíquota só de imposto de renda. Tirar aquela indecisão de onde você vai investir, porque o imposto de um é menor, o outro é maior, porque agora é tudo a mesma coisa. E estimular o reinvestimento das empresas nelas mesmas para fomentar o crescimento e o desenvolvimento dessas companhias. A lógica é essa. Mas não muda o fato de que você vai ter que continuar investindo sempre, consistentemente, todos os meses. Então, só para saber quem chegou até aqui, comenta aqui embaixo, investir sempre. Esse vai ser o código secreto da comunidade Econowiki.
Agora, toda essa mudança do ponto de vista de investimento vem acompanhada de mudança também dentro das empresas. O imposto de renda pessoa jurídica mudou. Hoje, o imposto de renda é de 15% nas empresas e ele vai cair nos próximos anos se essa proposta for aprovada. A proposta fala numa queda para 12,5% em 2022 e para 10% a partir de 2023. Para as grandes empresas, o imposto de renda, que hoje é de 25%, segundo a proposta, vai passar a ser de 20% daqui 2 anos, se essa proposta de novo passar no Congresso.
O objetivo dessa redução de imposto de renda de pessoas jurídicas é aumentar a competitividade da empresa, a produtividade e a geração de empregos. Para você que é investidor de olho em dividendos, esses seus dividendos podem passar a ser tributados, só que o lucro da empresa vai ser maior por conta de uma menor alíquota de imposto de renda e, por sua vez, ela pode distribuir mais dividendos para você. No final das contas, poderia sair elas por elas. E de lambuja, a tabela de imposto de renda para pessoas físicas vai ser atualizada e vai ter uma faixa de isenção maior. Quer dizer, de lambuja não, porque faz tempo que ela não é atualizada. Atualmente, é isento de pagar imposto de renda quem tem um rendimento mensal de até ao redor de R$ 1.900. Na proposta, essa isenção aumentaria para quem tem rendimentos de até R$ 2.500. A tabela vai ser atualizada para todas as faixas de rendimentos e tem até um exemplo legal que você está vendo aí na tela de como é e como ficaria. E tem redução de imposto de renda para todo mundo, dos mais pobres aos mais ricos, só que acaba um pouco a chamada regressividade do imposto de renda, porque a redução para os mais ricos vai ser bem menor e para os mais pobres, muito maior. Para resumir, essa proposta de reforma tributária não é ruim para os investidores, ela vai simplificar e unificar alguns tributos, trazendo muito mais simplicidade e praticidade para o dia a dia. O problema é que vai passar pelo legislativo e eles podem propor um monte de alterações nessa proposta e é basicamente imprevisível como ela vai chegar, como ela vai ser aprovada.
Vai ficar muito mais simples para os investidores, mas sem aumentar a carga tributária. Na verdade, a carga vai ser mantida. E para vocês terem noção de quão complexo é nosso sistema tributário, a gente estava em última posição num ranking que saiu lá em 2016. Hoje a gente está na posição 55 de 58 países avaliados.
Ainda pode estar por vir nos próximos meses a terceira fase da reforma tributária, que tem muita gente falando que é para agradar todo mundo justamente pela proximidade das eleições, e pode ser que venha uma desoneração da folha de pagamentos, mas não é descartada uma volta da CPMF aí que todo mundo teme. E esse fatiamento dessa proposta de reforma tributária em 2, 3, 4 partes pode não ter sido a melhor ideia, porque perde força depois de tanto tempo sendo discutido isso lá na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e pode ser que nem seja aprovada até o fim.
E uma outra possibilidade é virar um Frankenstein, né? Ninguém sabe o que vai sair no fim disso tudo. Agora, o fato é que enquanto a reforma não sai por completo, você vai ver muito investidor, muita gente do mercado financeiro reclamando, e com razão também, né? Estão pensando no próprio bolso, enfim, estão com medo do que tá por vir. Mas, em resumo, a proposta de reforma tributária a priori veio positiva. As principais críticas vêm do lado de quem é investidor, não especulador, mas se você não sabe a diferença entre eles, eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo aqui e aproveite e já se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo.